Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. O viver da Bela Órfã estava sofrendo notáveis modificações. Desde que Cândido deixara de aparecer no céu cor-de-rosa, tornou-se mais constante e profunda a melancolia da moça. De ordinário escondida no seu quarto, Celina comparava seus curtos dias de um amor nascente com aqueles que estava passando de ansiedade e de dúvida, e consequentemente misturava saudades com lágrimas. Os pesares desta ordem são mil vezes mais fortes e cruéis na mulher do que no homem, porque a sociedade impõe à mulher o dever de calar, e o homem pode sem corar desabafar-se contando-os, derramando-os na alma de um amigo. Ela, portanto, concentra sua dor, revolve-se nela, devora em relêncio, o que dói mais certamente. Sucedia isso a Celina. Apesar da amizade com que sua tia tratava, não podia a moça esquecer-se da diferença de idade que havia entre ela e Mariana. E por isso, ainda quando prendesse e confiara a alguém os seus pesares, Nãociane nunca escolhera a viúva para confidente. Em resultado, a Bela Órfã fugia de tudo e de todos para viver com seu segredo, para pensar somente nesse amor que tão sem sentir lhe nascera no peito. Todos os seus antigos e mais preferidos entendimentos estavam esquecidos. O piano não mais se abria, as músicas descansavam, os livros tinham sido aborrecidos, porque também às vezes a pobrezinha, pretendendo vencer-se, tomava um romance, lia uma página inteira, e no fim dela, conhecia que lhe era preciso ler outra vez, porque sua atenção se distraíra. Mas a leitura se repetia uma e dez vezes e o resultado era sempre o mesmo. Lia apenas com os olhos. Com o pensamento não podia. Era melhor ler. Um único de seus antigos costumes conservou intacto. Ao romper da aurora é sempre se ao seu jardinzinho colher um botão de rosa. Quem sabe se ele a observava oculto atrás da janela. Era sempre uma esperança de ser vista assim tão abatida e tão triste. Até o velho Rodrigues perdera com as mudanças do viver da Bela Órfã. As cestas não se renovaram mais. E ele nem ouvia a doce voz de Celina, nem podia, acompanhado por ela, entoar suas baladas e antigos romances. Foi indo assim a moça admirada de que ninguém, nem seu avô, nem sua tia, dissesse isso uma só palavra, notando a ausência de Cândido, até que chegou a noite do segundo serão, depois da de seus anos, o moço do purgatório Trigueiro, faltou a esse como tinha faltado ao primeiro. A aflição da Bela Órfã subiu de ponto. Ela conheceu que já tinha lágrimas que derramava em segredo, para esvaziá-lo, conhecer-lhe era absolutamente preciso, para ser consolada, falar a preço mesmo que sofreria seu pudor de virgem. Lembrou-se de uma sua amiga. No fim do serão, Xerão chamou Mariquinhas de parte e disse-lhe: Dona Mariquinhas, no último serão você me havia tue dia que terito de conversar sobre alguma coisa, em qualquer dos dias que se seguissem. Ah! É verdade, respondeu a amiga. Eu pedirei a meu pai que deixe vir passar um dia contigo, Celina. Olha, depois de amanhã domingo. Pois sim. Queres que eu peça a teu pai? Não, ele me estima muito para me negar esse prazer. Então eu te espero. Depois de amanhã, as duas amigas separaram-se. No dia seguinte, e na hora em que a Bela Órfã tinha por costume cantar e ouvir o Velo Rodrigues, estava Celina encerrada em seu quarto e toda entregue às suas meditações. É-me preciso falar, pensava ela. Não se pode viver assim em silêncio com a alma cheia de angústias e condenada a não soltar um gemido. Os homens têm o direito de chorar bem alto. Quando se diz o que se está padecendo, parece que o mal abranda um pouco. Ela pensou alguns instantes e prosseguiu. Seguramente aqueles que escrevem, os poetas em primeiro lugar, devem achar bastante consolação escrevendo. Esse sim, não tem necessidade de um seio onde depositem os seus pensamentos, seus segredos e suas dores. Eles têm uma amiga fiel e mais condescendente que nenhuma outra na sua pena. Quando sofrem, escrevem de o que tem urvano cor, exaltam-se, eternizam suas penas, suas desgraças, e nessa mesma eternidade acham um grande lenitivo para sua dor. E ele ama ele, o diz nos seus livros, faz do que se passa em sua alma um romance, está dizendo que ama e a quem ama a face do mundo inteiro. E ninguém compreende o beijo, o segredo que está derramado em todas as páginas de seus livros, senão a pessoa que ele quer que compreenda. Eu fora poetisa, e prosseguiu ainda, um poeta, um homem excepcional. O gênio tem por força em si alguma coisa de divino, assim como o oceano é no universo o que poderia dar a ideia do infinito, Se a ideia do infinito se pudesse dar, o poeta arremedaria o poder da divindade, se é chegasse a ser arremedado. Porque o poeta cria também o seu mundo. O seu universo levanta palácios e abre cavernas, desprende as tempestades e faz belas auroras. Oh. Que riqueza aí tão rica como a imaginação de um poeta? Se eu fosse poeta... Respirou alguns instantes e continuou se eu fosse poetisa. Não precisava tanto. Se eu pudesse ao menos escrever algumas páginas, que eu mesma não me fatigasse lendo-as, ao chegar ao fim da primeira, ó... Oh. Ode. Eu havia de pintar o estado do meu coração. Exalar meus tormentos e minhas saudades nas páginas do meu livro. Escreveria com lágrimas, porém depois, que consolação. Eu beijaria minha alma nas minhas letras, beijaria meus olhos nas minhas lágrimas. Celina hesitou um momento e depois disse, quem sabe? Ficou pensando ainda. Não, eu não escreveria nada que merecesse ser lido. Iria descorar o quadro que existe traçado no meu pensamento. Mas em suma, ninguém havia de ler o que eu escrevesse. Era um livro que, pois de acabado, eu lançaria no fogo. Oh, se eu pudesse escrever. Ela tornou a hesitar e depois disse como da primeira vez. Quem sabe? E a moça pensou ainda. Parecia lutar entre um grande, um nobre desejo e um receio, que apesar de pueril, podia muito no seu ânimo. Enfim, o nobre desejo triunfou. A bela órfã ergueu-se do leito onde estava recostada. Foi primeiro observar se sua tia estava no quarto vizinho. Mariana dormia. Tomou então todas as disposições que queria ver, e sentando-se junto de uma mesa, começou a trabalhar. O fruto das inspirações daquela virgem de 16 anos devia ser cheio de pensamentos inocentes e puros. Era talvez como uma flor que derrama na solidão perfumes agradáveis e leves. Ao terminar a primeira página, a bela órfã parou de repente ouvindo a voz do velho Rodrigues. O guarda-portão do céu cor-de-rosa cantava sem dúvida no fundo do alpendre. Um romance já conhecido de Celina. Nera um dia um mancebo que ardente a pobre vida esquecido vivia, e uma virgem formosa e inocente, que outra igual não se viu, não se via. Quem separa o ardor da beleza? Um abismo fatal. O velho Rodrigues parou no fim da primeira estrofe do romance. Celina, que havia interrompido o seu belo trabalho para ouvir a voz do guarda-portão, esperou debalde que ele prosseguisse durante algum tempo. Supondo, enfim, que o velho Rodrigues não prosseguiria em seu canto, tomou outra vez a pena, quando a voz de novo se fez ouvir, o mancebo a donzela adorava. Quem sabe? Ninguém lhe ouviu. Em seu peito esse amor sepultava, seu amor em seu peito nutriu, e fia amava. Era triste esse amar, era um mudo e terrível penar. O canto, como antes sucedera, parou no fim da estrofe. Que quererá isto dizer? Perguntou a si mesma a bela órfã. Porque é que o velho Rodrigues canta e se suspende no fim de cada estrofe. Esta é a hora em que mutuamente nos fazíamos ouvir. Quererá ele assim lembrar-me o que tenho esquecido? Mas porque escolheu, para chamar-me, o romance que exprime um segredo do meu coração. A voz fez-se ouvir pela terceira vez. Celina ergueu-se meio agitada. O guarda-portão do céu cor-de-rosa prosseguiu no seu canto, saltou pela terceira e fio do romance e cantava a quarta. O que é feito da virgem, do pobre? Quando o dia voltar, tu direi. Negro manto da noite nos cobre. Ela dorme, mas ele. Na terra das trevas o véu, avonhos, mistérios do céu. A voz parou como até então fizera, e ao bela órfã, guardando apressadamente os seus papéis, saiu do quarto, desceu a escada e entrou na sala. Não havia ninguém aí. Celina sentou-se ao piano e começou a tocar uma música terna e melancólica. O velho Rodrigues apareceu à porta da sala e aproximou-se com seu andar garoso. Tinha-se esquecido de mim, senhora, disse ele. A moça baixou a cabeça e respondeu. Tenho passa mal. Não estou boa. Acha-se hoje melhor. Não, talvez que nesse caso possa a música incomodá-la. Ao contrário. Não trá-la. Não quero ouvir. Escolhe o que quiser, senhora. A moça hesitou, mas enfim respondeu com a cabeça baixa. O mesmo romance que estava cantando há pouco. O velho Rodrigues começou de novo a cantar o Ao Sonho da Virgem. Quando o canto terminou, a bela órfã deixou cair a cabeça e ficou pensativa. Depois de algum tempo de silêncio, o velho perguntou, por que está triste assim? Não sei, respondeu a moça. Faz-lhe mal ouvir este romance. Nós-me bem. Mas essa tristeza deve ter forçosamente uma causa. Qual é ela?
Eu não sei, tornou a moça enxugando uma lágrima. O velho fingiu não ver essa lágrima e prosseguiu dizendo: parece que a melancolia é a moléstia renante da quadrual porquê.
Tem um bom amigo padecendo do mesmo mal. A moça não disse nada.
Um bom amigo que a senhora também conhece.
Quem é ele?
O Sr. Cândido.
Celina olhou espantada para o guarda-portão, mas para logo abaixou os olhos rubra de pejo.
O velho deixou que a bela órfã serenasse e depois continuou.
É um bom moço a que acesse Cândido.
A moça não respondeu.
Não pensa como eu, perguntou o velho.
Senso murou Celina.
Pois o infeliz moço anda agora em triste e desgraçadamente com razão.
A bela órfã fez um leve movimento, incomodou a senhora não.
Dizia, pois, que o Sr. Cando tinha bastante razão para andar da triste.
Ofenderam-no gravemente.
Sinto isso, balbuciou a moça. E há de sentir mais do souber que se serviram do seu nome para vender no meu nome.
Dum, disse a moça estremecendo e levantando ao mesmo tempo a cabeça.
Do seu nome, repetiu o velho.
E não.
Não sei, eu não suspeito coisa alguma.
Estou certo disso, senhora.
Mas o fato é grave e eu não sei se cometo uma imprudência falando-lhe desse assunto.
Não, não fale, eu lhe peço que fale.
Pois bem, eis aqui o que se passou. O Sr. Cândido foi política, mas formalmente despedido desta casa quando...
exclamou com traidora comoção a bela órfã, na noite de seus anos.
E por quê?
Por sua causa.
Mas...
disse a moça com lágrimas nos olhos.
Sim. Sua tia Tia teve com o Sandro uma entrevista ganha o jardim.
Quer saber o que ela disse?
Que nesta sala zombava-se da senhora,
dizendo-se que a senhora e o pobre mancebo se amavam.
É falde. E que, em consequência, essas zombivarias fora a senhora queixasse a ela dizer o nome de que seu nome estava sob arrônios e uma maledicência por causa do Cândido.
Meu Deus!
Que a senhora fizera notar que esse mancebo, apesar de suas boas qualidades, não vá pelo estado de pobreza em que se acha na posição de pretendendo-la.
Oh.
Mas eu não disse nada. E finalmente, senhora, sua tia fez compreender ao pobre moço que a presença dele no céu cor-de-rosa tornava-se incômoda e prejudicial à senhora.
E ele?
Perguntou Celina.
Retirou-se e não voltará mais nunca ao céu cor-de-rosa.
Acreditou em tudo. Como não acreditar, senhora?
Uau!
Me detesta e julga mal de mim.
Não, ele ainda não soltou uma só queixa.
E como rabidiz o senhor de tudo isto?
Eu estava no jardim ou perto dele.
Estava em um lugar onde podia e pude observar quanto se passou.
Oi, então por que não jurou?
Por que não disses, mancebo, que era falso tudo isso que avançaram contra mim?
Eu lhe disse, senhora, e ele?
Não quis, creme.
Sim.
E tinha razão, exclamou por entre lágrimas a bela órfã.
Tinha muita razão.
Quem poderia suspeitar que minha tia levantasse contra mim uma tão grande calúnia?
Que quer dizer isto, meu Deus?
Que mal tenho eu feito?
Que significa esta intriga?
E que juiz estará vendo de mim esse nobre moço?
Como não terá ele amaldiçoado a hora em que pela primeira vez me viu?
Não, tornou-o velho, ele não há de amaldiçoá-la nunca.
Minha cabeça arde, disse a moça sem atender ao guarda-portão.
Eu não sei o que faça, mas é ter terrível que eu deixe assim vingar uma intriga.
Uma calúnia que me desdoura.
Não é possível.
E voltando-se para o velho, tomou-lhe uma das mãos e apertando-a prosseguiu.
Senhor Rodrigues, eu devo-lhe amizade, sei que me estima, não consintam injustamente, estestejam, pujam talvez praguejando contra mim.
Eu sou uma pobre criança.
Devo fazer loucuras, mas nunca me lembrei de dizer o que disseram que eu disse.
Vá, escute, se não julga haver nisso inconveniente, vá ter com esse moço e diga-lhe da minha parte.
A virgem parou subitamente.
Cobriu-se-lhe o rosto de uma cor rubra e ela estremeceu.
Dizer-lhe o quê?
Perguntou o velho.
Não lhe diga nada, tornou a bela órfã com tristeza profunda.
O guarda-portão ficou olhando admirado para Celina.
Desculpe-me, disse depois a moça. Uma calúnia deve ter bastante força para exaltar sua vítima, como eu há pouco me exaltei.
E aquele pobre moço?
Saberá um dia a verdade, no entanto, não posso esquecer-me do que devo à minha educação.
Uma coisa só tenho direito de fazer.
O que charrem a meu avô, mesmo na presença de minha tia?
O rosto de Celina tinha tomado um tal aspecto de nobreza, sua voz um timbre tão forte, o seu olhar tanto fogo, que o velho Rodrigues esteve durante muito tempo olhando para ela sem dizer palavra rapidome. Senhora, disse ele enfim. Mas eu creio que não vai bem pelo caminho que pretende seguir. Perguntou ela com voz firme. Porque se há intriga como supim, é um erro expor-se a ela com essa franqueza que a caracteriza. Os que intrigam trabalham sob o manto da noite, e para triunfar deles não basta a inocência, é necessária também a prudência. Senhora, não diga coisa alguma a seu avô, nem se atraiçoe diante de sua tia. Que devo, pois, fazer? Perguntou a moça olhando de mirada para o velho. Guardar silêncio, respondeu Silêncio.
Eu lhe o direi.
No entanto, anime-se com a certeza de que tem amigos que velam por ele, pela senhora. E o velho acrescentou com voz insinuante. E que velam sobretudo pelo seu amor. Senhor, é inútil fingir comigo, eu sei tudo. A moça cobriu o rosto com aus, envergonhada e sentida. E o velho deixou a sala cantarolando por um entre os dentes o romance Sonho da Virgem. Ele era um dia um mancebo que, ardente,